Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar, mesmo que no momento atrasado, senhor presidente, mas cumprimentar a todos os pais desse país que no último domingo tiveram as suas merecidas homenagens em todos os estados brasileiros e que possamos ter realmente pais que cuidem efetivamente dos seus filhos e que não deixem de ter o espírito crítico para cuidar dos seus cidadãos, sejam eles filhos dentro das suas casas, sejam eles cidadãos do mundo, filhos do mundo, que precisam tanto de discernimento, de ética e de contribuição para uma vida muito melhor e muito mais justa, que é o que o Brasil precisa e merece. Colocando aqui também um pouco da minha indignação a respeito do que tratou aqui, neste momento, o senador Álvaro Dias, e dizer que Santa Catarina acordou estonteante ontem e hoje pela situação política que vive, inclusive com o nome de uma concorrente catarinense ao governo, que faz parte dessa casa, também com toda a sua história, mas que está dentro dessa posição hoje colocada a respeito desses dossiês tão famigerados e tão danosos à sociedade brasileira, à cidadania e à justiça brasileira. Aplicação, na verdade, da criminalidade em praça pública, abertamente, para que todos vejam. Mas, senhor presidente, hoje eu venho aqui para tratar de um assunto que é recorrente em nosso país, é um assunto fundamental, que se trata da nossa carga tributária. Ontem nós estivemos reunidos, senadora Selma, em Jaraguá do Sul, com o ex-governador do Estado, Luiz Henrique da Silveira, também com o deputado federal, Paulo Bauer. Estivemos reunidos também com o senador Raimundo Colombo e lá tivemos reunidos com representatividade empresarial, em torno, representando pelo menos daquela sociedade dos 5 municípios, em torno de 200 mil pessoas. Era um público seleto, mas era um público que, em viva voz, continua dizendo que a carga tributária do nosso país é injusta. E tem um deputado do Paraná, e não recordo agora o nome dele, sinto não recordar, deveria ter visto antes, mas ele usa uma frase e que eu quero parafraseá-lo, que a carga tributária desse país ela é anticristã, e ela é mesmo. E gostaria de fazer aqui algumas referências, até porque o meu estado de Santa Catarina é um dos estados que mais contribui, um dos estados que mais contribui para a federação. E que disso, de retorno para o estado, é ínfimo, senhor presidente. É praticamente precário aquilo que volta para o estado de Santa Catarina. Graças a Deus e graças à mãe da nossa América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe, digamos assim, amparado por Nossa Senhora Santa Catarina de Alexandria, nós temos hoje uma força corrente naquele estado, uma administração pública que leva as coisas com muita seriedade para dar conta daquele recado, mas para fazer com que seu povo realmente, seu setor produtivo e as pessoas que lá moram, as pessoas que lá vivem, as pessoas que querem o engrandecimento público, político, de todas as áreas, de todas as gerações, de todas as raças, de todas as cores, possam ter um dia definitivamente no Estado brasileiro uma repartição justa daquilo que é direito para todos os povos, para todos os nossos estados e para toda a nossa gente. E passo a dizer, senhor presidente, que o Brasil, como se sabe, tem uma das mais altas cargas tributárias do planeta. O impostômetro, aparelho criado pela Associação Comercial de São Paulo para projetar a arrecadação tributária e denunciar essa situação de quase confisco da riqueza produzida pela sociedade brasileira, alcançou a inacreditável marca de 500 bilhões de reais no dia 2, último de junho, antecipando em 22 dias a marca alcançada no ano anterior. Em outros termos, pode-se dizer que, decorridos pouco mais de 5 meses do ano em curso, os contribuintes brasileiros já haviam recolhido meio trilhão de reais em tributos federais, estaduais e municipais. Essa marca, senhor presidente, não é algo de que possamos nos orgulhar. especialmente se levarmos em conta que a sanha arrecadatória inibe a poupança da população e os investimentos da iniciativa privada. E também se levarmos em conta que, da parte governamental, não há uma contrapartida em termos de serviços públicos a serem ofertados à população, pois todos conhecemos a precariedade ainda nesse país da educação, da assistência à saúde, da segurança pública, do saneamento, e sem falar numa questão recorrente nesse país, que é da infraestrutura, da qual a produção alcança e o interesse do governo parece que vai na mão contrária. Especialistas projetam para este ano uma arrecadação correspondente a 34,7% do produto interno bruto, aproximadamente 1% a mais do que o montante recolhido no ano passado. O presidente Lula parece não achar essa carga excessiva, pois ele declarou no final de junho que não conhece país desenvolvido com baixa carga tributária. Ele somente se esqueceu, senhora senadora, senhores senadores, de registrar o contraste, pois o Brasil, arrecadando embora como um país desenvolvido, oferece aos seus cidadãos serviços públicos de terceiro mundo. Ele arrecada muito mais que um primeiro mundo e oferece serviços de terceiro mundo, senhor presidente. Em qualquer economia, ensina o professor e economista José Roberto Afonso, o aumento da carga tributária tem como contrapartida, por preceito inquestionável da contabilidade nacional, a redução da renda disponível do setor privado na mesma proporção. Menos mal para a economia se aquela renda extraída voltasse a ela na forma de maior aquisição governamental de bens e serviços, seja para consumo, seja para investimentos, acrescenta o especialista. Para concluir, infelizmente, não é isso que tem ocorrido na economia brasileira. Para agravar essa questão, senhor presidente, temos ainda um modelo de repartição das receitas que põe em risco o próprio Pacto Federativo. Ao longo do tempo, aprofundou-se o processo da centralização dos recursos. Senadora Selma, em 1950, o país, a União, arrecadava para si 50%. Hoje, nós já estamos indo na casa dos 70% que fica para a União. Imagina.
Senadora Miura, a senhora me permite interromper um minuto só? Só para dar as boas-vindas aos alunos do sexto ano do Centro de Ensino Fundamental número 3, da cidade de Paranoá, aqui de Brasília, DF. Serão todos bem-vindos ao Congresso Nacional, ao Senado da República Federativa.
Sejam bem-vindas as nossas crianças do nosso querido Brasil. Falando da centralização dos recursos ainda, enquanto os entes federados se engalfiam numa guerra fiscal hostil e contraproducente, senador Bezerra, a participação da União na divisão do bolo orçamentário é de aproximadamente 70%, cabendo aos estados pouco mais de 25%. Aos municípios, evidentemente, fica aqui as sobras, isto é, menos de 5% do total arrecadado. Assim, senhores senadores, os estados mendigam recursos da União e os municípios mendigam recursos de duas instâncias, ou seja, os prefeitos do país vivem realmente com o pires na mão. Temos uma avaliação do economista Antônio Márcio Buainan, que há anos já alertava, isso em 2007, um pronunciamento, uma descrição que ele fez na Folha de São Paulo, que ele já alertava para essa grave distorção ao afirmar que as cidades brasileiras são insustentáveis nos marcos do Pacto Federativo vigente. E ele diz, a maioria dos municípios é incapaz de desempenhar as funções constitucionais a eles atribuídas, seja da educação fundamental à saúde ou à construção de infraestrutura local. Para ele, as transferências constitucionais permitem apenas a sobrevivência política da maioria dos municípios, mas não as capacitam a desempenhar suas funções. A fragilidade financeira debilita o poder local e submete os prefeitos à vontade dos governadores e do poder central, transformando-os em pedintes. Quero fazer uma referência aqui, que no estado de Santa Catarina, senhor presidente, há um grande diferencial da gestão estadual para com os municípios catarinenses. Mas eu quero deixar esse pronunciamento falando da descentralização administrativa e política do Estado de Santa Catarina, que tenho certeza a senadora catarinense Elma Westphal vai ser uma voz, juntamente com a minha voz, em tratar desse assunto num próximo pronunciamento. Essa situação, denunciada já em diversas ocasiões pelos especialistas, foi recentemente lembrada pelo economista Gilmar Lourenço, em artigo no jornal Gazeta do Povo. Enquanto ocorria a centralização dos recursos, afirmou Lourenço, verificou-se expressivo aumento das transferências voluntárias da União, principalmente daquelas resultantes das emendas dos parlamentares. Ou seja, senador José Bezerra, se tiver parlamentares junto com a organização do governo federal, provavelmente serão atendidos nessa medida, que configuraram nova moeda de troca política a combalir o desequilibrado federalismo do país. Pacto federativo já, senhor presidente. Mas os males do sistema fiscal brasileiro não param aí. Aliás, o já citado José Roberto Afonso costuma afirmar que o Brasil é praticamente uma síntese de tudo o que não se deveria fazer num sistema tributário moderno. Em artigo publicado no jornal Estado de São Paulo, dia 27 de maio, ele afirmou que uma política social efetiva precisa repensar a tributação, que é um dos fatores da desigualdade social em nosso país. Sua tese também foi corroborada por dois auditores fiscais da Receita Federal, Tiago Spengler e Maria Regina Duarte, que destacaram ser a tributação sobre o consumo muito elevada no Brasil, absorvendo a maior parte da renda das famílias mais pobres. E dizem, nem mesmo aqueles que ganham auxílio do governo escapam de pagar impostos. Na verdade, talvez paguem proporcionalmente até mais do que os ricos. Sugeriram então, citando estudos do IPEA atualizados para 2008, alertando para a deficiência de estudos mais conclusivos sobre o quanto cada família paga e o quanto recebe em benefícios e serviços públicos. Os auditores lembraram que a pesquisa do IPEA indicava um aumento mais significativo da incidência tributária sobre a renda das camadas mais pobres, ou seja, cidadãos que às vezes não conseguem pagar a sua conta de luz e são tributados igualmente como qualquer outro cidadão nesse país. A conclusão que podemos tirar dessas ponderações, senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, é que precisamos alterar o mecanismo tributário, não apenas para torná-lo indutor do desenvolvimento e das políticas públicas, mas um mecanismo que contemple principalmente a justiça fiscal. A excessiva centralização dos recursos que ameaça o Pacto Federativo e deixa estados e municípios de pires na mão, como se diz popularmente, impede nessas instâncias o planejamento de médio e longo prazos, provoca uma situação de dependência em relação ao poder central e cria um ambiente propício para favores ou perseguições, ao sabor dos interesses políticos e eleitorais. Os recursos eventualmente conseguidos por meio de transferências voluntárias quase sempre se destinam a obras fragmentadas e nem sempre planejadas da forma que deveriam ser, no tempo ou na área geográfica, com baixo ou nenhum impacto de desenvolvimento regional, na verdade. É o que ocorre, por exemplo, no meu estado de Santa Catarina, que até o mês de maio receberam apenas 67 milhões de reais na rubrica de transferências voluntárias, senhor presidente. Analisada na perspectiva per capita, que nós deveríamos receber em média 360 milhões de reais destinados à região sul, tivemos aqui uma média de 11,7 destinados a Santa Catarina, ou seja, um estado altamente produtor, altamente contributivo e com um retorno desse tamanho. Esse é o tratamento que se dá a um Estado que se orgulha de ser um gerador de bens e de riquezas para todo o Brasil. O pior, senhor presidente, é que as liberações ocorrem sempre com um atraso enorme. Até agora, meados do ano, o Estado de Santa Catarina recebeu em média 20% das transferências voluntárias, seja em função da burocracia estatal ou de outros motivos não declarados. A burocracia emperra várias obras, disso sabemos, e não só em Santa Catarina. O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, é de longe o melhor exemplo desse descompasso entre a propaganda governamental e a efetiva execução das obras. A duplicação da BR-280, que aqui deixei muito claro no meu primeiro pronunciamento de posse, de que defenderia, porque há uma década se fala de que ela seria duplicada. E ela já esteve entre a publicação do PAC 1, ela já está no PAC 2 e agora ela vai ser novamente discutida no pré-projeto de PAC 3. É especificamente a minha região, senhor presidente, e eu conheço essa rodovia e nós sentimos muito que a ela não é dado o devido respeito. Não só ela, como a BR-470, que inclusive o governo do Estado de Santa Catarina já pediu para que essas rodovias fossem estadualizadas e a resposta foi não. Há muitos anos, a comunidade local reivindica a duplicação da rodovia e sofre com as consequências da precariedade da pista, traduzidas em perda de tempo, em avarias nos veículos, em encarecimento dos fretes, em consumo excessivo de combustível, em perda de mercadorias perecíveis, mas traduzidas principalmente, senhoras e senhores senadores, em vidas humanas ou sequelas resultantes dos acidentes que a cada dia ali se tornam mais frequentes. Uma vez que a pista não comporta mais o crescimento do tráfego que ali existe. Em maio de 2008, a então ministra da Casa Civil, senhora Dilma Rousseff, em visita a Santa Catarina, anunciou que as obras de duplicação daquela pista iniciariam em dezembro daquele ano. Decorridos mais 2 anos, o compromisso continua apenas no papel. Incluída no PAC 2, a obra esbarra na licença ambiental. Ou seja, desde 97, se discute a duplicação e se colocou no Orçamento Geral da União. E nós estamos em 2010, senhor presidente, e nós estamos indo para o PAC 3. Decorridos mais de 2 anos, o compromisso continua apenas no papel. É indigno. Apenas para cotejar, os primeiros trechos da duplicação entre Jaraguá do Sul e São Francisco do Sul, que é um dos nossos maiores portos ali da região, deveriam ficar prontos até o final deste ano, senadora Selma. E nem sinal do início das obras. O atraso nas obras do PAC em Santa Catarina não se resume à duplicação da BR-280, senhor presidente. A precariedade das estradas concorre com as deficiências dos aeroportos, no momento em que a locomoção por via aérea se populariza. Entretanto, os aeroportos catarinenses apresentam falhas estruturais e a preparação do aeroporto Hercílio Luz para voos internacionais não teve sequer os editais publicados, e isso é a capital do nosso Estado. Nessas condições, quem pode acreditar que o PAC seja efetivamente um programa destinado a alavancar o crescimento econômico e não uma peça publicitária do governo Lula? O planejamento e a execução de políticas públicas seriam bem mais eficazes se a nossa lei orçamentária fosse impositiva e não meramente autorizativa, como é no nosso Estado brasileiro.